tarde a todos. Declaro aberta a sessão. Pedia aos senhores agentes da Polícia de Segurança Pública o favor de abrirem as galerias e dou a palavra ao senhor secretário da mesa para a leitura do expediente. Senhor secretário, faz favor, Jorge Paulo.
Muito obrigado, senhor presidente, para anunciar a entrada das seguintes iniciativas. Projeto Lei número 99 do Partido Animais e Natureza prevê o fim do método de abate por trituração de pintainhos mais. Projeto Lei número 100 da Iniciativa Liberal, inclusão das crianças até aos 3 anos no sistema educativo. Projeto Lei número 101 do LIVRE aprova a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Projeto Lei número 104 do Partido Comunista Português garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar. Projeto Lei número 110 do Bloco de Esquerda reforça as competências da entidade para a transparência. Projeto Lei número 114 do Bloco de Esquerda, alteração da taxa do IVA dos alojamentos hoteleiros. Projeto Lei número 116 do Partido Animais e Natureza aprova uma moratória que impede a mineração em mar profundo. Projeto Lei número 117 do Partido Comunista Português, eliminação da aplicação do fator de sustentabilidade às pensões por desemprego involuntário de longa duração. Projeto Lei número 118 do Partido Comunista Português, eliminação de penalizações aos trabalhadores que já tenham acedido à pensão antecipada. Projeto Lei número 119 do Partido Comunista Português revoga o fator de sustentabilidade e repõe a idade legal de reforma aos 65 anos. Projeto de Resolução número 73 do Chega recomenda ao Governo que priorize o lançamento do concurso internacional para a concessão de serviços marítimos regulares de passageiros e carga rodada entre a Região Autónoma da Madeira e a República. Projeto de Resolução número 74 do Chega recomenda ao Governo que priorize o lançamento do concurso internacional para a concessão de serviços aéreos regulares entre a Madeira e o Porto Santo. Projeto de Resolução número 65 do Partido Social Democrata, formação de equipa de projeto para a substituição do cabo submarino de telecomunicações interilhas dos Açores. Projeto de Resolução número 80 do Partido Animais e Natureza, pela construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Cruz. Projeto de Resolução número 81 do LIVRE recomenda ao Governo que acompanhe consensos internacionais relativos à tributação de grandes fortunas. Projeto de Resolução número 88 do Partido Animais e Natureza recomenda ao Governo a revisão das regras de prémio salarial de valorização da qualificação. Projeto de Resolução número 89 do LIVRE recomenda ao Governo que apele à libertação incondicional e em segurança de Vladimir Kara-Murza e que torne pública a disponibilidade de Portugal para o acolher. Projeto de Resolução número 90 do Partido Comunista Português pelo aumento mensal do valor da componente base e atualização do valor de referência da prestação social para a inclusão. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vamos assim dar entrada na ordem do dia, que hoje consiste de 2 pontos. O primeiro trata-se de uma fixação da ordem do dia a requerimento do Partido Social Democrata sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. E o segundo ponto consiste em votações regimentais no final do debate. Para dar início aos nossos trabalhos, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD leva hoje a debate o assunto que maior angústia traz a cada português: a sua saúde, a saúde da sua família e o momento inevitável em que essa saúde é colocada em causa. É sobre essa angústia que hoje aqui debateremos, sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde e sobre como o Serviço Nacional de Saúde foi abandonado pelo Estado nos últimos 8 anos. Pois apesar de sobre isso existir um alargado consenso na nossa sociedade, com a esmagadora maioria dos utentes e dos doentes, dos profissionais de saúde e até dos partidos políticos a reconhecerem a urgência em salvar o SNS, este é um debate que é difícil por isso mesmo. E não é possível negá-lo. Aliás, os portugueses não nos perdoariam se nós hoje aqui o negássemos. Os portugueses lá fora que dizem que o SNS está doente, não o dizem porque ouvem nas notícias, na TV, na rádio, porque leem nos jornais, ou porque algum comentador ou deputado o diz. Dizem-no porque sabem-no, porque sentem-no à porta das urgências fechadas, à espera de uma consulta, à espera de uma cirurgia. Haverá, portanto, algum polígrafo ou deputado capaz de negar aquilo que os portugueses verdadeiramente sabem? Ora, haverá algum deputado desta Assembleia capaz de negar que depois de 8 anos de um governo socialista há hoje mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico de família? A senhora deputada Mariana Mortágua não é capaz de o negar. Mas haverá, por outro lado, algum deputado desta Assembleia capaz de negar que depois de 8 anos de um governo socialista há hoje mais de 3,5 milhões de portugueses que contratam um seguro de saúde privado que lhes dê a mínima garantia de segurança e uma resposta atempada em caso de doença? Senhor deputado Paulo Raimundo, não é capaz de o negar? Haverá ainda algum deputado desta Assembleia capaz de negar que depois de 8 anos de um governo socialista, para além da carga asfixiante de impostos que os portugueses pagam para financiar o sistema público de saúde que lhes falha, ainda têm de pagar diretamente do seu bolso mais 35% da despesa anual de saúde do nosso país? O Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a Sra. Deputada Marta Temido, o Sr. Deputado Manuel Pizarro não são capazes de o negar. Ora, se assim é, se estes deputados e partidos não são capazes de o negar, poderão vir hoje este debate afirmar e defender o mesmo caminho, aguardando resultados diferentes? Não, Srs. Deputados, não é esse o caminho e os portugueses rejeitaram esse caminho que levava 8 anos por um motivo muito simples. Foram os senhores que provaram que esse caminho não funciona. E se não funciona, o Estado falha a quem não pode falhar. O Estado falha aos nossos idosos quando os obriga a irem de madrugada para uma fila de espera à porta de um centro de saúde, na esperança de conseguirem uma senha que com sorte lhes dê acesso a uma simples consulta médica. O Estado falha aos doentes oncológicos quando lhes atrasa uma consulta ou cirurgia para lá do tempo máximo recomendado, condicionando diagnósticos e tratamentos e agudizando uma ansiedade que só estes doentes conseguem compreender. O Estado falha às famílias, às grávidas, às mães e aos pais quando deixa de garantir aos filhos de Portugal um parto controlado e um nascimento seguro. Senhores deputados, isto é um Estado que falha aos portugueses mesmo antes deles nascerem. Mas se nestes 8 anos os doentes, os utentes, foram abandonados pelo Partido Socialista, os profissionais de saúde foram perseguidos pelo Partido Socialista, numa perseguição em que valeu tudo para desrespeitar, desvalorizar e desmotivar estes profissionais. Para a ex-ministra da Saúde, valeu apelidar enfermeiros em greve de, e cito, criminosos e infratores. Valeu acusar os médicos de falta de resiliência. Para o ex-ministro da Saúde, valeram 18 meses de reuniões com sindicatos. Valeram reuniões adiadas de véspera, reuniões canceladas na hora. Valeram demissões de chefias, escusas de responsabilidade, blocos de parto fechados, urgências fechadas, centros de saúde vazios, horas extras esgotadas, vagas de especialidade para ocupar, vagas de internato para ocupar. Senhores deputados, este é um debate que é duro. É duro porque a realidade é difícil e porque os resultados são maus. E sobre esses, ao fim de 8 anos, só há uma conclusão. Não foram apenas as políticas socialistas que conduziram a estes resultados. Foram as políticas socialistas contaminadas pelas políticas bloquistas e comunistas que iam desmantelando o Serviço Nacional de Saúde. E sim, senhores deputados, este debate também é sobre isso. Quando em 2015 o PSD e o CDS venceram as eleições, o PS viu-se num dilema: aceitar a derrota ou aceitar governar cedendo à ideologia estatista da esquerda radical. E para António Costa, nessa altura, se bem se recordam, a decisão não mereceu dúvidas nem hesitações. Sim, é sim. Mesmo implicando o desmantelamento do SNS, sim, é sim. Mesmo empurrando os profissionais de saúde para fora do SNS, sim, é sim. Pois no passado dia 10 de março, perante a possibilidade de mais 4 anos de governação socialista, foram os portugueses que responderam categoricamente ao Partido Socialista. Não é não. Senhoras e senhores deputados, nesse mesmo 10 de março, os portugueses confiaram no PSD, confiaram na AD de Luís Montenegro, na sua energia, na sua força para mudar o caminho da saúde em Portugal. Confiaram em Luís Montenegro para trazer de volta paz ao setor, para reconciliar o governo com os profissionais, para estar ao lado dos doentes, para lhes garantir o seu acesso e direito constitucional a cuidados de saúde, para não falharmos mais onde não podemos falhar enquanto país. E é nisso que estamos empenhados, em colocar a pessoa de volta no centro da ação política, com lealdade, sem demagogia, olhos nos olhos com os portugueses, com todos os portugueses, e é pela saúde de todos os portugueses que vamos para este debate e para todo e qualquer combate. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. O Sr. Deputado tem mais dois, seis pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado deseja dividir em dois grupos de três, então tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Francisco Vieira, do PSD. O PSD agendou este debate sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, mas o Governo não está presente, a Sra. Ministra da Saúde não está presente. Mas o PSD agendou este debate ao abrigo de uma regra regimental que permite, que possibilita a presença da Sra. Ministra da Saúde. Mas o PSD optou por esconder a Sra. Ministra da Saúde deste debate, não tê-la aqui no Parlamento, não prestar contas ao Parlamento, porque o PSD continua naquela lógica de não governar, mas fazer oposição à oposição. Mas percebemos bem, Sr. Deputado, porque é que o PSD quer esconder a Sra. Ministra da Saúde do Parlamento. Porque a Sra. Ministra da Saúde é um dos rostos da instabilidade e um dos rostos em preparação deste Governo. A Sra. Ministra da Saúde forçou a demissão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Forçou a demissão. Que fique bem claro, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde foi selecionada pela sua elevada competência, altamente reconhecida e aplaudida por todo o setor da saúde. A Direção Executiva não foi escolhida nem selecionada pela partidocracia, mas sim pela sua elevada competência. Isto é mais um momento, mais uma prova do PSD que lida mal com a autonomia da administração pública e segue uma agenda de saneamento político que vai seguir, começou na saúde, passou na Santa Casa, passa nas polícias e vai prosseguir. Mas também há que dizer o seguinte, a Direção Executiva liderava uma reforma, a maior reforma organizacional dos cuidados de saúde, a maior reforma desde a criação do Serviço Nacional de Saúde. O PSD tem que assumir as responsabilidades do impacto e as consequências da demissão da Direção Executiva que a Sra. Ministra forçou.
É favor terminar, Sr. Deputado.
O que significa, e a pergunta que eu coloco, Sr. Deputado, é a seguinte. A partir de agora, o PSD tem que assumir a sua responsabilidade, porque este é um retrocesso, uma interrupção de uma reforma que vai causar naturais prejuízos aos portugueses e ao Serviço Nacional de Saúde. E a pergunta é, o PSD tem condições de dizer hoje o que pretende fazer com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde? Vai extinguir ou não vai extinguir?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria informar a Câmara que ainda se inscreveu a tempo, já em cima do apito final, o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, mas ainda em condições de ser admitido. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, abrindo hoje o debate sobre o SNS, não posso deixar de dizer que o coração do Chega está com os Açores, com os doentes dos Açores e com as famílias das vítimas do incêndio que deflagrou no Hospital do Espírito Santo em São Miguel, obrigando à evacuação de todos os...